Na verdade, o que acontece? Eu já estou desde 2016 no PSB. O que aconteceu com o PSB? O PSB estava tudo resolvido. Já em agosto do ano passado, nós havíamos ido a Brasília, os 5 deputados estaduais, os 2 federais, nós, junto com o governador Ratinho Júnior, fizemos um acordo com a direção nacional do partido para que nós pudéssemos, efetivamente, ter uma solução que envolvia, de fato, muito obrigado, que envolvia os interesses aqui no Paraná. O fato é que nós construímos ali, né, um entendimento. Para nossa surpresa, em dezembro, passa a lei que permite a federação partidária, e essa federação partidária é uma forma interessante de partidos pequenos que não conseguem atingir a cláusula de barreira de continuar existindo. Para as pessoas que não estão no dia a dia da política, não tem nem ideia do que é isso. Mas os políticos sabem que é uma questão partidária, é uma questão complexa no Brasil. Aí o que aconteceu? O PSB iniciou uma negociação com outros partidos, com o PV, com o PCdoB e com o PT. O PT é um partido grande, o PSB é um partido médio para menos, menor. E daí o que acontece? Quando foram discutidas a solução, federação vira assim. O que é a federação? Federação de partidos. Os partidos se ficam juntos durante 4 anos e daí, na verdade, é criado como se fosse um novo partido. E daí, esse novo partido, que seria da federação, ele, na verdade, ele tem uma dinâmica em que o maior partido tem um comando absoluto disso. Então, veja, vou dar um exemplo. O PSB é forte aqui em Bandeirantes. Nós tivemos candidato a prefeito, Zé Bolinha, elegemos nossos vereadores, tivemos, enfim, uma boa chapa. Aí, o que acontece? O PT aqui no município de Bandeirantes, ele é menor que o PSB. Também respeitamos o PT. Porém, da forma com que eles apresentaram as cláusulas disso, o PSB ficaria subordinado ao PT. Então, são coisas que não dá para aceitar. E aí, junto com isso, toda uma discussão, né, que acabou suscitando um atrapalho enorme na montagem de chapa. Isso desorganizou muito a questão da chapa. E os deputados, nós temos um acordo interno da bancada do PSB, que nós somos 5 deputados, mas tem 4, que sou eu, o Alexandre Cury, que foi um dos mais votados do estado, o Artagone Matos Leão e o Jonas Guimarães. Nós 4 temos um acordo que nos fortalece muito politicamente naquilo que a gente, na nossa representação política. Nós temos um acordo de estarmos juntos partidariamente, como um grupo. E isso tem sido importante para nós. E agora chegou num ponto em que nós começamos a receber muitos convites de outros partidos para poder eventualmente ir para um outro partido, e acabou agora, no final, nós estamos assim com 3 alternativas. Se não sair a federação, continuar no PSB, embora já com algumas questões complexas. E depois também nós temos um convite do PP, o Partido Progressista, e um convite também do PROS. Então são as 3 alternativas que nós temos: permanecer no PSB, se não sair a federação, o PP ou o PROS. Então nós vamos ter que avaliar nessas próximas semanas aí. Eu já fiz uma ampla consulta, né? Consultei muita gente, ainda falta consultar muitos outros companheiros.
Ainda não tem nada definido, então, deputado?
Ainda não tem nada definido.
Agora eu pergunto uma coisa. Essa federação, casamento, que é um com a mulher, o marido de mulher, já não dá, é difícil ter concordância durante 4 anos. Imagina com um monte de partido tudo junto, com um monte de cabeças pensando, como é que vai ser isso aí?
Não, é feito para não funcionar. Né? Na verdade, vira uma geringonça, na verdade, a federação. Tanto que eu acho que, no final das contas, acho que haverá poucas federações no final disso. Porque quando você vai ver como funciona a federação, é muito difícil.
A concordância é difícil.
Não, né? E vira um partido novo. Aí são pessoas que pensam
totalmente diferente.
Ou às vezes nem totalmente, mas que tem prática política diferente e tal. Então, assim, que nem o PT, o Partido dos Trabalhadores, é um partido que tem muita gente boa. Tem outros que tem uma outra prática diferente, mas tem muita gente boa. Mas ele é um partido que quer ter hegemonia, né? Então ele quer decidir tudo. E isso é difícil na política. A democracia, ela pressupõe diálogo, contraposição de ideias. Eu estou no PSB justamente porque o PSB é um partido que sempre foi um partido de centro-esquerda, um partido com uma visão libertária, um partido que respeita as regras de uma economia de mercado, mas ao mesmo tempo combate a desigualdade social, promove a inclusão social, tem uma visão humanitária, uma visão fraterna.
Municipalista.
Então, assim, tudo isso faz parte desse processo. Agora, indiscutivelmente, essa questão partidária tem uma importância fundamental agora nesse mês de março, até porque daí é que nós vamos definir o caminho para as eleições, não é? Então, é um caminho que não é um caminho simples, mas que a gente está trilhando, está
discutindo. Mas os quintetos vão junto ou não?
O quinteto não, mas o quarteto sim. Porque tem um dos deputados, que é o Thiago Amaral.
Esse não vai junto.
Ele não vai junto. Ele já faz tempo, ele quer ir para o partido do Ratinho, né? Então, ele já está liberado.
A situação agora, politicamente, entrando no âmbito da política, vivenciando esse momento que nós estamos aí discutindo ainda, esse tal do pedágio. Como é que vai ficar o nosso pedágio? Parece que está meio engasopada a coisa lá. O que é que está acontecendo aí, na verdade? Porque a gente não tem nem noção daquilo que está acontecendo lá. Porque, na verdade, não se mostra toda a realidade dessa situação dos pedágios aqui na nossa região, principalmente.
Na verdade, nós temos o seguinte, lá na Assembleia Legislativa, quando nós criamos uma frente parlamentar sobre o pedágio, nós conseguimos unir a Assembleia Legislativa numa única proposta. E foi muito interessante, que nós conseguimos juntos, todos, nós derrotamos aquele modelo de pedágio com outorga, onde eles queriam arrancar 9 bilhões de reais da nossa economia. Derrotamos aquilo, o governador foi a Brasília, sociedade civil organizada, setor produtivo, Assembleia Legislativa, e nós terminamos um modelo novo, que é o modelo com menor preço, mas com aporte. Quanto maior o desconto, mais a empresa tem que fazer um aporte que vai ficar no lote da concessão. Eu sou contra isso. Eu queria que, na verdade, esse aporte seja vinculado a uma garantia real, no caso, um depósito de caução em dinheiro para garantir a realização da obra. De qualquer forma, sim, e o desconto livre, né? Que é o importante. Isso continua, mas com essa limitação financeira. Nós temos questionado isso. A frente parlamentar é dividida nessa questão. Alguns apoiam esse modelo, outros questionam. Eu queria que a licitação fosse feita exclusivamente pelo menor preço. Porém, a gente sabe, né? Nem sempre prevalece aquilo que a gente entende como o melhor. Mas nós criamos na Assembleia, na verdade, nós temos um contrato com o Instituto de Tecnologia, Transporte e Inovações da Universidade Federal do Paraná, e nossos técnicos estão debruçados, trabalhando em cima do modelo que foi criado. E isso faz com que nós possamos, de fato, né, ter uma dinâmica boa. Então, nós estamos trabalhando tecnicamente nisso. E eu e o deputado Arius Chiorato, especialmente, nós temos feito várias representações no Tribunal de Contas da União, que está analisando essa modelagem do pedágio, fazendo vários questionamentos. E nós temos visto que o Tribunal de Contas da União também está com a pulga atrás da orelha, com o que o governo federal apresentou. Então, a questão do pedágio é motivo de preocupação para todos nós ainda, né? E nós só vamos parar de lutar sobre essa questão do pedágio, eu diria, entender que o modelo que foi definido está justo, o preço vai ser justo, a garantia da realização da obra, mas porque do jeito que está hoje, não está bom. E o próprio TCU está preocupado com isso, né? Então, nós inclusive pedimos uma audiência pública nova para discutir a questão da modelagem econômica, que é essa questão do menor preço com esse aporte. Isso, na verdade, tem um aumenta artificialmente o valor da tarifa do pedágio. Então, eu creio assim que o governo federal, ele fez de propósito, né, não fazer a licitação o ano passado, para poder ficar sem cobrar pedágio durante o ano da eleição. Essa é a impressão que eu tenho do governo federal. porque daí fica todo mundo feliz com o governo federal. E depois da eleição vem com o pedágio. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando, não é? E indiscutivelmente a gente tem que ficar sempre muito atento nessas questões, né? Agora mesmo tem feito uma crítica dura. O governo federal literalmente largou as rodovias, né? Não faz mais nenhuma manutenção, não faz absolutamente nada. Tem rodovias assim com um volume de tráfego brutal já abrindo buracos. E a situação está muito grave.
E a nossa graça é que a Econorte está dando suporte, né?
Na verdade eles fizeram aqui eles fizeram a troca, né? O governo do estado fez uma negociação porque eles tinham que construir um viaduto em Jacarezinho, que é ali perto daquele posto Cristo Rei, na saída ali para... que é onde tem o 2º Batalhão da Polícia Militar ali. E aí o governo trocou uma obra de 15 milhões que eles não realizaram, para que durante até a realização da licitação a Econorte fizesse a parte que envolve o socorro médico e também a assistência ao usuário, né? No sentido de veículos que possam ser sinistrados. Então eles estão fazendo esse trabalho aqui, eles continuaram. Mas não estão fazendo nenhuma manutenção na rodovia, né? A única obra que eles estão concluindo, porque está paga, é a obra de duplicação da rodovia BR-369 entre Cornélio e Jataizinho, e também o trevo de acesso, né, da PR-160 e da PR-323 de Sertaneja, e também o acesso de Sertanópolis para a 1ª de Maio, que também está sendo realizada essa obra. São obras que estavam devendo para nós, mas a manutenção da estrada é zero que está sendo feita. Na verdade, nós temos já trechos ali da 153 com enormes buracos, problemas sérios. Outro dia teve que se tapar um buraco emergencialmente lá, que estava abrindo uma cratera na estrada. E tem muito lugar que os asfaltos estão desmanchando, né? Isso que é o problema maior que nós temos.
Bom, deputado, a situação, por exemplo, agora voltando aqui para o município de Bandeirantes, nós tivemos aí a saída da provedoria da Santa Casa do Gabriel. E muita gente pergunta agora, o deputado tem aqui uma participação grande dentro da nossa Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes, dará continuidade a esse trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos?
Não, claro que sim. Eu ainda estou como todos os bandeirantenses ainda. Eu conversava com o ex-prefeito Lino aqui, com o nosso querido ex-vereador, que foi nosso candidato a prefeito, Zé Bolinha, que é empresário. Todos nós, na verdade, estamos ainda meio impactados com a decisão do Gabriel do Vale, que fez um trabalho extraordinário na Santa Casa, de ter deixado a provedoria. Acho que é uma perda grande para Bandeirantes e para Santa Casa. Ele até estava conosco ainda lá, ainda há pouco, lá na CIAB, e fez até uma explicação. Mas é assim, a gente não conseguiu entender, porque o Gabriel é uma pessoa muito motivada no que faz, ele faz com ânimo, com alegria. Quando ele assumiu a Santa Casa, foi naquele período que a dona Carlota, por razões de saúde, o pessoal teve que deixar a provedoria. E de fato, nós estávamos ali com muitos problemas graves, com contas a receber, contas a pagar, enfim, os médicos querendo fazer greve. E nós resolvemos tudo aquilo, foi um trabalho enorme, né? Agora estão chegando mais de 700 e poucos mil reais de equipamentos. Nós também destinamos uma ambulância, não é? Foi até uma discussão aqui com os nossos vereadores, com a nossa vereadora, enfim, uma ambulância dessas UTI para Santa Casa. Ou seja, todas essas coisas estão acontecendo, são muito positivas. A saída do Gabriel do Vale da provedoria, de fato, é uma questão que nós, assim, a gente respeita a decisão que ele tomou, mas por outro lado a gente sabe que é uma perda grande. E a gente precisa definir exatamente quem é que vai ficar com a responsabilidade de tocar a Santa Casa, que não é uma tarefa simples, e daí estabelecer a parceria que a gente sempre tem. De qualquer forma, eu quero dizer publicamente aqui que eu estou à disposição, né, para que a gente possa continuar trabalhando. Acho que foi o Roberto, né, que ficou responsável lá,
por enquanto, Castanho, né?
Que ficou por enquanto lá na responsabilidade. Mas, enfim, alguém vai ter que, de fato, com tempo e dedicação, poder fazer esse trabalho, porque a gente sabe, A pessoa tem que largar os seus afazeres pessoais, né? E tem que trabalhar muito ali. Não é uma tarefa simples. E não tem remuneração ali, não. A pessoa trabalha ali é no peitaço, é na raça. Então, a gente sabe que é desafiador mesmo, né? Mas a saída do Gabriel do Vale me impactou muito, vou ser bem honesto. Fiquei perplexo, para ser sincero, com a saída dele. Não esperava isso mesmo. Eu recebi uma notícia que poderia acontecer e depois aconteceu mesmo. Eu lamento isso, mas nós vamos continuar trabalhando. A Santa Casa é uma instituição que presta um serviço relevante à Bandeirantes e região, precisa de todo o apoio, precisa das boas parcerias do Estado, da Prefeitura, de todos nós, né, do Governo Federal, para que de fato as coisas caminhem. Vamos trabalhar.
Outro ponto, o senhor falou que no início, quando chegou aqui, falou que teve uma conversa boa com o Léo da Nutritop. Que é que a gente pode dizer, mesmo porque há uma perspectiva boa de emprego, aquela coisa toda aqui no nosso município?
Na verdade foi o seguinte, nós fizemos mais de um ano um trabalho muito interessante, que aliás, por um paradoxo, começou na campanha do Zé Bolinha até. Né? Um dia nós estivemos lá, na Nutritop, fazendo uma visita de campanha, e o Léo nos mostrou uma fábrica, que é a fábrica de baixo, inteiramente parada a fábrica. E ele explicou para nós, eu não posso fazer essa fábrica funcionar, porque nós temos um problema. Ele, além das questões que ele tem, né, da forma que ele espiritualiza as questões todas, ele nos disse assim, nós temos um problema que é a questão da guerra fiscal que tem entre os estados. E eu não consigo competir com essa fábrica aqui, com a questão da questão tributária que outros estados dão, né, na produção daquele produto que é produzido. Que é ração, obviamente. Agora, o que acontece? Nós fizemos um trabalho e conseguimos enquadrar, não é, aquela unidade nova no programa Paraná Competitivo. O que viabilizou, né, o funcionamento dessa nova planta. Então ele está terminando os ajustes técnicos para rodar e na verdade fazer a contratação dos empregados e vai gerar muito emprego nessa fábrica nova em Bandeirantes. E nós somos lá justamente porque assim, é um trabalho que a gente tem feito. E eu reconheço o esforço que o Léo faz, né, porque o Léo muitas vezes deixou de investir no seu próprio negócio para poder construir o santuário. E ele é uma pessoa que é abençoada, né? A vida que ele tem é uma vida dedicada a fazer o bem, a fazer as coisas bem feitas. E indiscutivelmente, por outro lado, a cidade de Bandeirantes e as empresas merecem um apoio. Então, o que eu pude fazer, obviamente, foi usar o mandato parlamentar para poder fazer com que as coisas boas pudessem estar acontecendo. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ou seja, a nossa parte que eu tinha que fazer, que era a parte legal, de enquadramento da empresa, nós conseguimos fazer. E ele agora está fazendo a parte operacional. Então, nós temos novos empregos em Bandeirantes. E é um número muito significativo de empregos que vão ser gerados com essa nova planta. Então, para nós, é extremamente importante isso que nós estamos vivenciando. E hoje pela manhã nós temos justamente o Zé Bolinha, até que foi lá comigo, né? Temos uma conversa, enfim, sobre esses temas todos. E alongamos até a conversa, né? E a conversa fluiu daí. A gente obviamente acabou estendendo ali a nossa agenda. Mas é assim, eu estou muito otimista, né? E ele também, né? Mesmo que o país está atravessando uma fase complexa da economia, né? Aliás, todos nós, né? A gente achava que a pandemia deu uma ressurgida em janeiro, graças a Deus a maioria da população tomou a vacina e da vacina da forma correta. Então, mesmo que a pessoa, alguns estão pegando a Covid, ainda assim, né, sem maior gravidade por conta da vacina. Agora, indiscutivelmente, quando a gente achava que, então tá bom, vamos ver, até o final de março vai acabar a pandemia, vai voltar quase ao normal a vida. Aí vem a guerra, né? Agora surge essa guerra, essa agressão injusta da Rússia contra um país como a Ucrânia, que é uma coisa assim, para nós, inexplicável, né? Porque não tem cabimento isso. É um país que é uma democracia, a Ucrânia é um país, olha, a Ucrânia não é um país qualquer, é uma Argentina, é um São Paulo, tem 45, 44 milhões de habitantes. Você imagina, o povo está fugindo. Se você vê as imagens da televisão, todos nós estamos vendo, vocês podem ver, você não vê favela na Ucrânia, você não vê pessoas mal vestidas andando com carrinho, você vê que as pessoas estão bem vestidas, o país progredindo, e na verdade é um país que está sendo atacado duramente agora. E a Ucrânia, vocês sabem, a Ucrânia, ela tem as terras mais férteis do mundo, né? Aliás, diz que as terras mais férteis estão na Ucrânia e depois em Bandeirantes, né? Diz que essa é até uma lenda que se tem em relação a isso, que é solo vulcânico. Mas a Ucrânia tem solo fértil como nós temos em Bandeirantes. É um país muito, muito forte na agricultura e de minerais, enfim, um país que tem riquezas bem interessantes. E também tem fábricas, enfim, agora eles estão sendo completamente destruídos pela Rússia, né? É um negócio assustador que está acontecendo, né?
Agora, deputado, aqui em nosso estado, a gente viu aí que tem muita coisa a se fazer ainda, e é lógico que 4 anos parece que não deu tempo de fazer tudo, e o governador diz que vai para uma reeleição. Como é que está o relacionamento, deputado e governador?
Muito bom, acho que claro, né? Nós tivemos esses 4 anos de governo, que na verdade são 3 anos praticamente, né, de governo, com 2 anos de pandemia. É difícil, não é fácil não. Acho que o Ratinho, nem no pior dos pesadelos dele, imaginou que ia ser governador durante um período de pandemia. Mas é aquela história, todo mundo tem que enfrentar o desafio. Eu entendo assim, o governo, no geral, ele acertou mais do que errou. Por quê? Porque deu continuidade a todas as políticas sociais e programas que vinham dos governos anteriores, não comprometeu as finanças públicas, né? Tem buscado ser um Estado mais racional no uso do dinheiro público, tem investido na atração de novos investimentos, tem buscado construir infraestrutura. Também tem uma visão municipalista, um governo que tem atendido as demandas, né? A município que não vê a demanda atendida é por falta de zelo no encaminhamento das questões todas, né? A gente sabe disso, bem, conheço bem como é que tem funcionado. Então, assim, no geral, as demandas, elas têm sido atendidas, naturalmente, dentro das disponibilidades financeiras do Estado. Mas eu diria que, de uma maneira geral, o governo acertou muito, errou pontualmente. Tem áreas, obviamente, do governo que precisam ser melhoradas, outras foram muito bem conduzidas, né? A área da agricultura é uma área que foi muito bem conduzida, a área de infraestrutura também foi uma área que foi bem trabalhada. A área que da saúde, na minha avaliação, foi a melhor área. O secretário estadual da saúde, o Beto Preto, fez um trabalho extraordinário de enfrentamento à pandemia. O Paraná não teve escândalo de superfaturamento, de compra de qualquer coisa que tivesse irregular. Tudo foi feito com o pé no chão, foi bem feito. Potencializamos as nossas estruturas, conseguimos atender o nosso povo. Acho que a pandemia, ela foi um termômetro interessante nesse aspecto. E ao mesmo tempo, assim, nós temos tido um bom diálogo com o governo, tal, enfim, as coisas têm caminhado. Claro que o governo tem dificuldade em algumas áreas. Na área da educação, o secretário, o Renato Feder, né, ele busca fazer inovações, mas é uma área que está conflituosa o tempo todo, né? É um conflito permanente a área da educação. E a área da educação era mais nevrálgica, mais importante que a gente tem na sociedade, que a única política pública estruturante é a educação. Então, é uma área assim, o secretário quer inovar, mas assim, com uma dificuldade enorme de poder...
De fato, comunicação também, né?
De as pessoas entenderem, né, da forma com que querem fazer. Talvez a intenção seja boa, Mas no mundo real o conflito está estabelecido, né?
Só por causa da dentada hora, é que nós aqui nós sentimos o drama. Nós tivemos uma escola que passou assim integral, ninguém nem sabia.
É.
Nem os próprios pais de alunos sabia. Então quer dizer que foi a escola do Beto Schirra, a escola estadual ali. Uhum. Nós temos aí um problema sério hoje que está no transporte escolar. Que é uma escola termina a aula às 5, ou termina às 5h15, ou às 4h30, até 6 horas da tarde. E aí você não
vai fazer o quê? Claro.
Então, quer dizer, falta estrutura de comunicação e de organização também.
Não, então, é essa.
É bem a verdade,
é isso. E outras questões, nós estamos com um problema na educação profissional agora, porque com o novo ensino médio, que não é culpa do Renato Fed, o novo ensino médio é aquela lei que foi votada no governo Temer, né? E o novo ensino médio profissionalizante, eles trouxeram essa inovação do EAD. Então, assim, alunos aqui de Bandeirantes vão acabar tendo aula por EAD através de uma empresa privada que é a Unicesumar. Entre nós aqui, é um baita de um prejuízo do ponto de vista educacional. Quem sabe dar aula são os professores, que têm toda uma metodologia. Essas questões, na verdade, estão sendo questionadas, estão sendo discutidas, né? Tudo bem que o novo ensino médio cria, de fato, essas rotas, e aí fica uma questão complexa. Mas, é assim, a área da educação é uma área que, de fato, tem que ser melhor trabalhada. E, claro, nós estamos com as reivindicações, né? Reivindicações salariais, né? O Estado, de fato, durante um longo período, não teve como promover os reajustes salariais, a correção pela inflação, né? Agora ainda tem uma margem muito pequena para fazer isso, e se o governo não tomar cuidado, porque há uma mesa de negociação hoje, né, especialmente com as forças policiais, se não tomar cuidado na forma de conduzir essa questão, ou seja, de trabalhar de fato com a base, porque veja, para mim, prioritário hoje é tratar da questão salarial dos praças da PM, por exemplo, né? Não dá para misturar agora, vamos pegar os oficiais aqui, não. Se você misturar isso, você causa um grande impacto financeiro, é impossível. Se trabalhar com a base, é possível trabalhar. Mas assim, tem que tomar muito cuidado com esses movimentos, porque senão nós vamos de novo, o Paraná, olha, eu fui líder do governo que conduziu uma reforma fiscal no Paraná para fazer um grande ajuste entre a receita e despesa. Eu sei o preço que nós pagamos. E, na verdade, para buscar esse equilíbrio, para desequilibrar ele, é fácil. Então, se o governador ceder às pressões de forma demasiada, ele vai ter um segundo governo muito difícil. Então, é hora de pôr o pé no chão. De um lado, a gente tem que respeitar o servidor, tem que fazer de fato as correções de salário, mas dentro das possibilidades financeiras do Estado, senão o risco é muito grande de chegar num ponto, como nós chegamos em 2013, o Estado não tinha mais dinheiro para pagar a folha, e aí é o caos completo. Então a gente tem que ter bem o pé no chão do que a gente vai fazer.
Deputado, mais alguma coisa devido ao adiantado da hora?
Que não, na verdade,
tá comprando, já querendo vender tudo aqui.
Na verdade, o povo eu ter atrasado demais aqui, né? A gente sabe que
apareceu até uma foto do Silvio Cunha aqui no Gatinho Manhosa.
Eu tô vendo aqui, né? Olha aqui, é o Silvio Cunha ali.
É.
E quem que é? Gatinho, o quê? Gatinho Manhosa.
Ele fazia o Gatinho Manhosa aqui na cidade.
Meu Deus,
em toda a região,
do céu, né? Eu queria a foto daquela Paquita de 80 anos que o Silvio Cunha tinha, que um dia falou comigo, eu fui Paquita do Silvio Cunha.
Isso é para fechar as participações.
Mas tá bom. Mas é isso, Oswaldo, agradeço também a presença, né, do Borba, do Alex Borba, da nossa vereadora Flávia, do Lei, né, enfim, meus companheiros aqui que sempre temos uma boa parceria aqui. Além de todos os demais aqui que estão, Zé Bolinha, nosso ex-prefeito Lino. O Celso, infelizmente, não está conosco, está acompanhando o filho numa consulta médica, enfim. A gente sabe que essas coisas são complexas mesmo. Mas a gente, é um prazer muito grande aqui, todos os amigos e amigas de Bandeirantes sempre estar por aqui e a gente podendo bater esse papo aqui, Oswaldo. E E seguimos em frente. Um grande abraço.
Ela apareceu, ó, você falou lá.
A Paquita do senhor.
Os caras querem judiar também.
Eu vou tirar uma foto aqui agora, que achei fantástico aqui, ó. Acharam a Paquita do Silvio Cunha.
É brincadeira, até oh, isso,
show. Por muito tá boa certo. Essa.
Valeu, 13h10, na sequência você compra, vende e troca aqui na Rádio do Povo.